Ora, senhoras deputadas, senhores deputados, boa tarde a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião. Como sabem, existe aqui um problemazito que é uma reunião, uma audiência do grupo de trabalho, audiências da nossa comissão, está a decorrer neste momento com o Sindicato de Jornalistas, a propósito da questão da Lusa. E, portanto, isso leva a que duas das deputadas que têm que apresentar alguns requerimentos que têm a ver com o ponto número 3 da Ordem de Trabalhos ainda não estão na sala. No entanto, entretanto, chegou a sua deputada Francisca Almeida, não havendo nada a tratar no primeiro ponto do Estatuto dos Deputados, nada obsta a que nós façamos desde já o ponto número 2. Que é a apresentação precisamente do relatório da sua deputada Francisca Almeida sobre o projeto de lei 312/2 do Partido Socialista, que regula a promoção da transparência da propriedade e da gestão das entidades que prosseguem atividades de comunicação social. E, portanto, dou desde já a palavra à sua deputada Francisca Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde. Este relatório é, na verdade, um relatório eminentemente factual, na medida em que segue de perto até aqueles que eram os considerantes do próprio projeto de lei. O projeto de lei 312/12, que apresenta o Partido Socialista, visa regular a promoção da propriedade e da gestão das entidades que prosseguem atividades de comunicação social. É, valha a verdade, e eu não vou-me escusar de estar a ler o relatório todo, podemos depois debatê-lo, a reapresentação de um outro projeto que já cá tivemos a oportunidade de debater nesta comissão e no plenário, e portanto segue linha por linha, ponto por ponto, aquele que era o anterior projeto de lei, o que aliás foi assumido pelo próprio Partido Socialista e pela senhora deputada Inês Medeiros, quando dá a apresentação que aqui foi feita nesta comissão. Salientaria apenas um dado que me parece importante, que é a circunstância desta feita, e uma vez que o projeto foi apresentado com mais algum tempo, termos já um parecer de entidade reguladora para a comissão, da perdão, de entidade reguladora para a comunicação social, que se pronuncia sobre este projeto de lei. Salientava a importância do ponto décimo desse parecer, em que a entidade reguladora levanta algumas dúvidas quanto a algumas questões que poderemos debater. De todo modo, esse parecer, tanto o parecer quer a nota técnica, ficarão como anexos a este relatório. No mais, eu escusaria-me de ler, se os deputados me dispensarem, os termos do parecer. Ele é factual, ele, no fundo, reproduz, até citando aquelas que são as intenções dos proponentes, e conclui dizendo que ele está em condições de subir plenário, sendo certo que depois ter-se-ão que algumas questões que são, de resto, apresentadas nas notas técnicas, mas que têm que ver com a lei formulária e que, portanto, não suscitam preocupações a esta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Portanto, está em debate. Alguém deseja usar a palavra sobre esta matéria? Sou o deputado Inês Medeiros, faz favor.
Quero só agradecer à senhora deputada Francisca Almeida pelo trabalho realizado e, de facto, é um relatório factual e portanto, agradecer-lhe pelo trabalho e o esforço. Muito obrigada.
Muito bem, mais alguém deseja usar da palavra? Não é o caso. Passamos então à votação deste relatório. Quem vota contra? Contra? Quem... Sr. Deputado Bruno Dias estava de braço no ar. Ah. Quem se abstém? Então fica aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 3 da ordem de trabalhos e aqui convém então historiar um pouco a situação. Deu entrada, portanto, em primeiro lugar, e por isso mesmo foi agendado, um requerimento do Bloco de Esquerda a propósito da questão da visualização das imagens relativas à manifestação e à greve geral do dia 14 de novembro, na RTP. E, portanto, esse requerimento foi o primeiro a dar entrada e, portanto, está precisamente na ordem de trabalhos. E esse requerimento solicita que sejam ouvidos em audição uma série de entidades, designadamente o ex-diretor de informação da RTP, o conselho de redação da RTP, o presidente do conselho de administração da RTP, o ministro dos assuntos parlamentares, adjunto dos assuntos parlamentares e o sindicato dos jornalistas. Entretanto, ontem, ainda, deu entrada, mas já dentro de um período, foi ontem, foi ao fim da tarde, mas já tinha seguido a convocatória, portanto, deu entrada um requerimento do Partido Social Democrata onde, e do CDS-PP, portanto, um requerimento conjunto, onde se solicita a audição do Presidente do Conselho de Administração e do ex-diretor de Informação da RTP também. Há pouco deu entrada na mesa um requerimento do Partido Socialista, onde se solicita a audição do Diretor-Geral de Conteúdos da RTP, também no mesmo âmbito. Ora, a primeira questão que eu gostaria de vos colocar é se admitem à discussão e à votação estes dois requerimentos que deram entrada já num período anterior a 24 horas em relação à nossa reunião. Portanto, eu pergunto se alguém se opõe a que nós possamos englobar a discussão de todos os requerimentos dentro do mesmo debate. Bom, portanto, não há oposição. Ficam então admitidos estes requerimentos para o debate, para já o debate. A minha segunda questão, se alguém vê inconveniente, é que o debate seja conjunto, portanto, dos três requerimentos. Não há inconveniente, então daria a palavra desde já à senhora deputada Catarina Martins, por ordem de entrada dos requerimentos, para apresentar o requerimento do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e senhores deputados. No dia 15 de novembro, depois da greve geral, uma produtora da Direção de Informação da RTP enviou um e-mail aos serviços técnicos da RTP a solicitar que fosse registado em DVD as imagens que foram captadas durante a manifestação pelas várias câmaras da RTP, discriminando que queria ter gravado em DVD e, se possível, com o logotipo da RTP, as imagens que tinham sido transmitidas pelo satélite, as imagens que tinham sido transmitidas pelas mochilas, ou seja, pelo sistema de transmissão via telemóvel, que também é utilizado pela RTP, e ainda as imagens de outros 5 câmaras que estavam em pontos diferentes dessa manifestação. Esse pedido falava expressamente da gravação dessas imagens, portanto estamos a falar de brutos, não estamos a falar das imagens editadas e transmitidas pela RTP. Dizia que deveriam ser gravadas a partir do ponto onde estivessem apontadas, dando, portanto, a indicação de que teriam sido já vistas essas imagens. Esta situação foi detectada pelos trabalhadores da RTP como sendo uma situação anormal e bem, porque o artigo 11º do Estatuto dos Jornalistas protege os blocos de notas da mesma forma que protege as imagens e os sons não editados dos jornalistas. São os seus instrumentos de trabalho e, portanto, sujeitos ao sigilo. O sigilo dos jornalistas tem alguns limites, é verdade. Podem autoridades ter acesso a imagens, notas, sons em sigilo de jornalista, é verdade, mas para isso acontecer é preciso uma sequência de procedimentos bem estabelecida no próprio Estatuto de Jornalistas e, nomeadamente, é necessário que tal seja solicitado por um magistrado. Tem de ser um magistrado a autorizar que alguém possa ter acesso ao material que está em sigilo dos jornalistas. Sabemos que o Ministro da Administração Interna mostrou preocupação sobre, do ponto de vista legal, qual é o enquadramento para órgãos de polícia pedirem este tipo de imagens. Bem, isso será um assunto para ser tratado na primeira comissão, para ser visto de uma outra forma que não aqui. Aliás, o Bloco de Esquerda pediu já esclarecimentos sobre o que se passou também ao Ministro Miguel Macedo. Mas, no que diz respeito àquilo que são as responsabilidades dos órgãos de comunicação e dos jornalistas, entendemos que não há motivo nenhum para ter qualquer dúvida. Eventualmente o Governo pode não saber que polícia é que pode pedir o quê, mas o que temos a certeza absoluta é que ninguém pode dar acesso a material que está em sigilo de jornalistas sem a ordem de um magistrado. Isso é o que está no Estatuto de Jornalistas, sobre isso não há qualquer dúvida. E por isso mesmo o que aconteceu na RTP e que se foi sabendo aos poucos causou muito desconforto. Percebeu-se que estavam a ser pedidos brutos de imagens sem que nenhum magistrado o tivesse autorizado. Percebeu-se também que pessoas estranhas à RTP teriam estado nas instalações a ver brutos de imagens, mais uma vez, sem os procedimentos legais. O Estatuto dos Jornalistas é um instrumento básico e essencial de qualquer democracia e da liberdade de imprensa e, portanto,
isto não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, nunca seria em qualquer órgão de comunicação social, muito menos no serviço público de televisão. Nos dias que se seguiram, na RTP, Comissão de Trabalhadores, Conselho de Redação, Direção de Informação debateram estes assuntos. Sabemos que o Conselho de Administração decidiu abrir um inquérito, ou algo a que chamou um inquérito. Temos dificuldades em perceber o que será um inquérito que não houve sequer. Soubemos pelo Sindicato de Jornalistas que acabámos de ouvir em audição, no grupo de audições desta comissão, que não ouviu sequer o Diretor de Informação, que decidiram que teria culpas nisto, e não ouviram o Sindicato de Jornalistas. Não é, portanto, um inquérito, é uma farsa, como aliás denunciou já a Comissão de Trabalhadores da RTP, que já o denunciou publicamente. Este é um caso grave, precisamos de perceber o que está a acontecer. As responsabilidades são várias. Na RTP houve alterações recentes. A RTP tem tido tudo menos a vida estável que se desejava ao serviço público e que o serviço público merece e exige. Achamos que é preciso ouvir os vários intervenientes para que se consiga perceber o que se passa. A RTP responde, a RTP tem uma tutela de um ministro, mas responde diretamente ao Parlamento. É esta comissão que a RTP responde sobre o seu plano de atividades e sobre o seu orçamento. É esta comissão que a RTP responde sobre a sua pluralidade. É esta comissão que a RTP responde, portanto, sobre aquilo que é o seu serviço público. Mas há um ministro que é responsável pela RTP e é o ministro Miguel Relvas, ministro adjunto e dos Assuntos Parlamentares. A maioria tem tido bastantes dificuldades em perceber que quando falamos da RTP e do que se passa na RTP, teremos que falar também com a tutela, como em todas as outras áreas. Quando falamos de outros instrumentos do Estado, de outras instituições, falamos também com os ministros responsáveis. E, portanto, se este é um problema de RTP, é também um problema da ministra da tutela. Os governos são responsáveis por aquilo que tutelam. Bem, sei que este governo às vezes não percebe, tenta alguma desresponsabilização sobre aquilo, o seu mandato, e os deputados, a maioria no orçamento, aliás, até tentaram fazer de conta que não tinha nada a ver com isto, mas é o país que governam, é as vossas responsabilidades e, portanto, o governo tem também que dar explicações sobre o que se passa na RTP. Nesse sentido, o Bloco de Esquerda fez, assim que percebeu a gravidade dos acontecimentos, um requerimento a esta comissão para que pudessem ser ouvidos o diretor de informação demissionário da RTP, Nuno Santos, o ex-diretor de informação agora, Nuno Santos, o Conselho de Redação da RTP e a Comissão de Trabalhadores da RTP, uma vez que foram as entidades que alertaram para aquilo que estava a passar e que foram defendendo também o Estatuto de Jornalistas, naturalmente o Conselho de Administração da RTP, tem de ser ouvido. Queremos também ouvir o Sindicato dos Jornalistas, porque o Estatuto dos Jornalistas dá um papel muito especial ao sindicato quando estamos a falar das matérias de sigilo, aliás, um magistrado para autorizar consulta ao Sindicato dos Jornalistas, portanto, é essencial que seja ouvido. E, finalmente, o Ministro da Tutela, Miguel Relvas, quem tutela um serviço público tem sempre responsabilidade sobre esse serviço público. Muito obrigada.
Muito obrigado. Antes de dar a palavra à sua deputada, Carla Rodrigues, eu esqueci-me há pouco também de assinalar, mas penso que isto foi distribuído a todos os seus deputados, o ofício que o Sr. Presidente do Conselho de Administração fez à nossa Comissão, e em que, tendo presente os factos relacionados com a entrada indevida na RTP, facultada pela Direção de Informação de Televisão, de elementos estranhos à empresa, tendo em vista a visualização de imagens não emitidas por qualquer serviço de programas da RTP, relacionadas com os incidentes verificados no dia 14 de novembro, após a manifestação em frente à Assembleia da República no dia da greve geral, os quais determinaram o pedido de demissão do cargo de diretor de informação apresentado por Nuno Miguel Duarte Santos e a abertura do inquérito interno para apuramento de tais factos, serve presente para me colocar inteiramente à disposição dessa comissão para prestar todos os esclarecimentos que entendam necessários sobre o assunto. Portanto, existe da própria, enfim, do próprio Presidente do Conselho de Administração da RTP a vontade de ser ouvido sobre esta matéria. Portanto, eu diria que há aqui uma confluência de vontades entre os grupos parlamentares e o próprio Presidente da RTP. Sra. Deputada Carla Rodrigues, para apresentar o requerimento apresentado pelo PSD, portanto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. O requerimento do PSD que deu entrada e que eu penso que todos tiveram a oportunidade de o analisar, ao contrário do que fez aqui a senhora deputada Catarina Martins na apresentação do requerimento do Bloco, que na sua apresentação já fez o seu vaticínio sobre este assunto e já disse que este processo de inquérito é uma farsa, portanto já tirou as suas próprias conclusões, nós queremos efetivamente esclarecer este assunto. E fazemos um requerimento sem ideias pré-concebidas e sem juízos de valor prévios sobre o que se terá passado, apenas demonstrando o nosso genuíno interesse de esclarecer o que está aqui em causa. E gostaríamos de separar dois aspectos, dois contornos desta questão. E o que nos preocupa aqui e o que queremos saber em primeira linha é efetivamente o que é que se passou dentro do relacionamento interno entre os órgãos da RTP e saber o que efetivamente se passou com esta situação das imagens e da possibilidade de agentes da PSP visualizarem essas imagens e em que contornos é que isso aconteceu. E, portanto, nesse aspecto, que a nós nos parece o primeiro aspecto a ser aqui abordado, requeremos a audição do diretor de informação, de missionário, do jornalista Nuno Santos, e do Conselho de Administração da RTP, que, como o Sr. Presidente já disse, já se disponibilizou para prestar os devidos esclarecimentos. E, portanto, e separar este aspecto de funcionamento interno e de relacionamento interno entre os diversos órgãos da RTP, separar este aspecto do outro aspecto que consta aqui do requerimento do Bloco, que tem a ver com a violação da lei, a violação da Constituição, a violação do Estatuto dos Jornalistas, se houve ou não, se se verificou ou não. Nós não fechamos aqui a porta a uma eventual necessidade de ouvirmos outras entidades e esclarecermos este assunto, mas a verificar, sou esta comissão a concluir, que efetivamente houve essa violação, portanto, ou que o assunto não está suficientemente esclarecido com as audições que nós requeremos. Até porque nós tivemos agora uma audição no âmbito do grupo de audiências da 12ª Comissão, até o que motivou a nossa chegada tardia aqui a esta reunião, com o Sindicato dos Jornalistas, que nos trouxeram alguns elementos que nos parecem relevantes, mas que se prendem precisamente com este segundo aspecto de averiguar se efetivamente a lei foi ou não foi violada, os preceitos legais foram ou não foram violados pela RTP, e isso, a ser verdade, será um assunto que obviamente esta comissão terá aqui que tratar. E quanto a esse aspecto jurídico em concreto, há inclusive um pedido do Ministério da Administração Interna, um pedido de parecer à Procuradoria-Geral da República para esclarecer se dúvidas existem, para esclarecer sobre todo este aspecto, todo este assunto da possibilidade ou não de órgãos de polícia criminal poderem aceder a estes chamados brutos, imagens em bruto que os jornalistas recolheram da manifestação do dia 14. E, portanto, feita esta separação, e não fechando, obviamente, a porta à eventual necessidade de posteriormente se averiguar ainda mais o assunto, penso que o que é perene e o que urge agora esclarecer é o que é que se passou internamente, dentro da RTP. E é isso que visa o nosso requerimento, ouvir o Conselho de Administração, ouvir o jornalista Nuno Santos e esclarecer, dentro daquele que é o âmbito de atuação desta comissão, em primeira mão, qual foi, o que é que se passou internamente e qual é o relacionamento interno entre os diversos órgãos da RTP.
Ora, sendo um requerimento conjunto dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, daria também a palavra ao Sr. Deputado Raul de Almeida para fazer também a co-apresentação do mesmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esclarecer que, pronto, que vem muito no sentido daquilo que disse a Sra. Deputada Carla Rodrigues na apresentação do requerimento, e o nosso interesse prende-se. Digamos que há duas linhas de apreciação deste processo, uma linha legal e que deve ser escrutinada até ao fim, até às últimas consequências, mas que extravasa claramente os limites da nossa comissão, E o nosso papel de comissão parlamentar com a tutela do acompanhamento do que se passa na RTP. E é nesse sentido que nós entendemos que Presidente do Conselho de Administração e ex-diretor de Informação da RTP devem vir a esta comissão, deve haver uma audição e devemos perceber, no âmbito do funcionamento, das regras de funcionamento interno da RTP, das regras do que são as funções de cada um e dos princípios a que cada um está obrigado, como é que se desenvolveu este processo, que traz mal-estar público para a percepção pública da empresa e que nos deve preocupar enquanto 12ª Comissão, que necessita de um esclarecimento porque o tratamento jornalístico que tem sido dado a esta questão tem sido gerador de mais confusão do que de esclarecimento e cumpre-nos dar aqui o nosso esclarecimento, o nosso contributo para um esclarecimento cabal daquilo que realmente se passou em termos do funcionamento entre os dois patamares da empresa envolvidos. Há admissão do ex-diretor de informação, o jornalista Nuno Santos, e há uma posição pública do Presidente do Conselho de Administração, que aliás se disponibilizou, conforme o Sr. Presidente nos informou, a vir a esta comissão. Perceber o porquê de ambas as atitudes neste processo, entre estes dois protagonistas, que são aqueles que lideram a questão em causa, é para nós fundamental e é essencial para esclarecer a verdade dos factos, para proporcionar estabilidade à imagem pública da empresa e para nosso esclarecimento. Tudo o resto, e em termos legais, aquilo que excede a nossa comissão pode ser acompanhado com interesse, pelo menos da nossa parte de deputados, acho que tenho a certeza que será, e, portanto, devidamente enquadrado e devidamente equacionado à medida que formos conhecendo os factos. Agora, neste momento, acho que o urgente e o que nos interessa é, de facto, esclarecer com os dois protagonistas da questão, nesta comissão, o que se passou, como se passou e pôr um ponto final neste capítulo do que é o funcionamento interno da empresa, como ele se desenrolou neste particular, e dar este esclarecimento aos portugueses, que são quem, afinal, paga a RTP e quem tem direito a saber o que se passa na empresa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rolo de Almeida. Passamos agora então ao requerimento do Partido Socialista. Sr. Deputado Inês Medeiros, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o nosso requerimento, tal como foi dito, vem na sequência dos dois primeiros e por considerarmos que tanto o requerimento do Bloco de Esquerda, que é muito extensivo nas pessoas que pretende ouvir e nas entidades que pretende ouvir, e o requerimento do PSD-CDS em versão mais reduzida, omitiram um dos elementos do nosso ponto de vista essencial, e gosto de ouvir a Sra. Deputada Carla Rodrigues a dizer que o primeiro aspecto a ser resolvido é entender o funcionamento interno entre os diferentes órgãos e apurar o que se passou dentro do relacionamento interno da RTP, que tem a ver com esta figura, este cargo do diretor-geral dos conteúdos que foi criado pela anterior administração, mas com a aprovação do governo já na altura, e que, segundo o que vinha, aliás, no próprio parecer da ERC e naquilo que a RTP dizia, que era um novo cargo que visava a optimizar os recursos, obviamente mantendo a autonomia editorial, não é isso que está em causa, mas que o próprio diretor-geral, Luís Marinho, dizia que passaria a ser um braço operacional para melhorar as relações entre a administração e as diferentes direções, tanto de programas como de informação. Eu lembro aqui, aliás, uma audição que houve em que o Dr. Luís Marinho até disse: eu, quando estava na administração, não podia dizer nada, nem à direção de informação, nem à direção de programas. Felizmente agora vou poder, porque justamente este cargo serve para optimizar. E, portanto, se a primeira preocupação é, de facto, de perceber exatamente o que é que se passou internamente na RTP, e como, visivelmente, temos aqui duas versões absolutamente contraditórias entre o ex-diretor de informação, o Dr. Nuno Santos, e o Conselho de Administração e o seu presidente, importa talvez saber qual foi o papel, se teve ou se não teve, no fundo, qual foi o papel aqui deste diretor-geral que é suposto fazer a ligação entre os dois. Isto é tanto mais importante que a própria ERC, no seu parecer, disse importa clarificar qual é a sua função, e, portanto, estamos numa boa situação, infelizmente uma situação de crise, e eu depois já vou ao próprio caso em si, na prática é que se vê, então, este cargo faz ou não faz sentido? Qual é, afinal, a função desta pessoa? Quer dizer, e que responsabilidades é que tem? Eu lembro aqui que quando foi a sua nomeação levantámos isto. Se há um problema, quem é que é responsável? Ou seja, precisamos de saber se o Dr. Luís Marinho tem uma responsabilidade acima, por exemplo, do Diretor de Informação nesta matéria, sim ou não. Quero relembrar a esse nível também que o Estatuto dos Jornalistas é muito claro, diz... Os diretores de informação dos órgãos de comunicação, os administradores ou os gerentes, bem como qualquer pessoa que nela exerça funções. Portanto, há uma responsabilidade partilhada e tanto mais quando estamos a falar de uma questão de hierarquia. E, sobretudo, quando há um comunicado do próprio Conselho de Administração, o primeiro comunicado, que aliás originou a demissão do Dr. Nuno Santos, a dizer bem, que o Conselho de Administração não foi consultado, nem sequer informado, nem sobre o pedido, nem sobre a presença de elementos estranhos à empresa, e que caso se confirme esta presença, estes factos consubstanciam uma ação abusiva, uma quebra grave das responsabilidades inerentes à cadeia hierárquica da empresa. Portanto, se a preocupação é percebermos exatamente o que é que se está a passar na RTP, e agora passo para os acontecimentos em si, porque, infelizmente, mais este facto veio contrariar o seu ministro, que queria que a RTP fizesse notícias e não fosse notícias. E, de facto, nós temos sido bombardeados por notícias sobre a RTP, e que é um sinal muito, muito preocupante sobre o que se está a passar com esta empresa pública e que, voltamos a repetir, garante um direito constitucional. Portanto, é importante que sem qualquer... não estamos aqui a falar sequer de lutas políticas ou ideológicas legítimas. Estamos a falar que neste momento, e este caso em concreto, levanta questões da ordem das liberdades, direitos e garantias, como já foi dito. E que, nomeadamente, e por isso é que, por exemplo, nós consideramos que no requerimento do Bloco de Esquerda faz sentido ouvir estas entidades todas, e, portanto, não podemos estar a dissociar totalmente o facto que se passou com a avaliação imediata de se houve ou não houve violação da lei. Portanto, senão, nesse caso, quem é que vai, a partir de quando é que os senhores deputados da maioria, a partir de que testemunho é que vão considerar que houve violação da lei? Se nós só ouvirmos as duas versões contraditórias, a partir de que factos, não é? Portanto, convém nós, enquanto deputados, relembrarmos tudo o que envolve esta questão para podermos fazer uma avaliação corrente. E mesmo a presença do seu ministro também nos parece importante, não é no sentido de saber unicamente se ele tem responsabilidades diretas ou não. Só que neste assunto, e como sabemos, parte poderá e deverá ser tratada até ao nível de outras comissões, mas pode haver aqui, eu não queria dizer em interesses contraditórios, interesses no bom sentido, quer dizer, se por um lado é natural que a administração interna tome medidas para proteger a sua investigação e até a PSP, também proteger aqui no bom sentido, quer dizer, que são os seus serviços, nós gostaríamos de ter a garantia que o seu ministro Miguel Rebas também está absolutamente disposto e em campo para defender a isenção e a independência da comunicação social, sobretudo do serviço público de rádio e televisão. Portanto, nós vamos aprovar tanto o requerimento do Bloco de Esquerda, bem, o requerimento apresentado pelo PSD e o CDS, por si, obviamente, também o vamos aprovar. Quisemos, vendo estes dois requerimentos, acrescentar este nome, justamente para começarmos a perceber que há, de facto, uma grande reestruturação na RTP. Continuamos sem saber exatamente em que sentido, para quê, com que planos, ainda estamos a falar em 6 cenários, 3 cenários, 9 orgânicas, mas então vamos nos ficar pela orgânica agora para já definida, aceita pela ERC, e perceber justamente nesta cadeia de hierarquias de que fala o comunicado do Conselho de Administração, então quem faz o quê e quem é responsável pelo quê. Porque o que é certo é que o Diretor da Informação demitiu-se, E, portanto, é uma atitude muito grave. O comunicado do Conselho de Administração é extremamente violento e temos que o salientar, é um comunicado muito duro, obviamente pondo no condicional, mas é muito duro naquilo que pressupõe, com acusações possíveis muito graves. Então, nesse caso, ninguém pode ficar de fora desta avaliação. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Sim, e sobretudo saber se aquilo que foi dito pelo Sindicato de Jornalistas na audição que se terminou, por exemplo, se o Dr. Nuno Santos foi ouvido e o Dr. Luís Marinho foi ouvido ou não.
Muito bem. De facto, a RTP não nos dá descanso a esta comissão. Não para sempre de ocupar uma parte relevantíssima das nossas preocupações. Sr. Deputado Bruno Dias tem a palavra também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu, antes de mais, gostava de perguntar se por acaso alguém viu por aí os senhores deputados do PSD e do CDS que há uns tempos atrás diziam que não se podia fazer uma audição na Assembleia da República enquanto a ERC tivesse um inquérito a decorrer. É porque quando nós tivemos aqui há tempos uma discussão sobre a atuação do ministro Relvas a propósito do caso das secretas e sobre a atuação do ministro junto do jornal público e da direção do jornal, eu lembro-me que houve deputados do PSD e do CDS que disseram que, tendo sido noticiado que a ERC faria um inquérito, um processo sobre a matéria, e que seria brevemente concluído e nos termos do qual e após o qual seria avaliado se valia ou não a pena ouvir um conjunto de entidades na comissão, esses deputados, até muito parecidos com pessoas que estou a ver nesta sala, diziam que, portanto, não se justificava fazer essa audição. E, portanto, das duas uma, ou a gente vai ouvir quem quer que seja de hoje para amanhã, ou então vai-se pedir à ERC que aguente um bocadinho antes de começar o que quer que seja, porque a gente aqui tem que fazer umas audições para não estar a sobrepor funções. Bem-vindos os senhores deputados que chegam à conclusão, como nós já considerávamos, que cada um faz o seu trabalho. Bem-vindos os senhores deputados que consideram que, independentemente da ERC ter um processo a decorrer e averiguações a fazer e audições a realizar, isso cabe nas competências e atribuições do órgão regulador e nada disso prejudica que a Assembleia da República e esta Comissão façam o seu trabalho, como nós dizíamos na altura em relação ao Ministro Relvas e à sua atuação junto do Jornal Público. E esta aqui é uma inovação que nós consideramos importante, que queremos daqui saudar, que esperamos que faça da doutrina para o futuro, que é cada um faz o seu trabalho. E o trabalho da ERC não pode prejudicar o trabalho da Comissão. Foi anunciado e confirmado pelo próprio Presidente da ERC que as diligências vão arrancar, que há audições. Aliás, a reunião, pelo menos era assim que estava noticiado, uma reunião que estava marcada para agora, para as 17h30, uma reunião que estava agendada e noticiada do Sr. Presidente da Administração da RTP na ERC. Faça o seu trabalho, portanto, felicidades, portanto, bom trabalho. É importante que todos os organismos competentes cumpram as suas funções. Nós devemos também cumprir as nossas. E nós, enquanto Comissão Parlamentar, devemos cumprir as nossas funções porque esta situação é demasiado grave para ser tratada como quem cumpre calendário. E quando nós dizemos que não devemos tratar desta questão como quem cumpre calendário, devemos, de facto, para além de apurar os factos e as situações em causa com as duas pessoas que o PSD e o CDS mencionam no seu requerimento, eu creio que importa ir um pouco mais longe do que essas duas audições para que, de facto, consigamos saber o que aconteceu na realidade. O jornalista Nuno Santos, então diretor de informação da RTP, não deu nenhuma orientação ou autorização e não foi ouvido nesse tal inquérito da RTP. E não foi ouvido nesse tal inquérito da RTP. A pessoa em causa sobre quem recaem agora as acusações e as alegações do ponto de vista do problema fundamental que está em cima da mesa, não foi ouvida no inquérito. Como é que eu sei isto? Porque ainda agora ouvimos o Sindicato de Jornalistas numa sessão que foi gravada, que faz parte do acervo da Assembleia da República, no quadro do Grupo de Trabalho das Audiências, que foi muito bem coordenado pelo deputado Carlos Rodrigues, que ouviu, como eu ouvi, que há um conjunto de circunstâncias que não estão refletidas nesse inquérito, que nós não recebemos oficialmente, mas que foi divulgado para as redações. Nas conclusões finais, sintetizadas numa nota divulgada à comunicação social. Ora, o que é que o Sindicato dos Jornalistas, as organizações representativas dos trabalhadores, e designadamente o Sindicato dos Jornalistas, que ainda há pouco aqui estava, o que é que tem a ver com estes acontecimentos e com esta coisa dos visionamentos dos DVDs e das cassetes Betacam e das cópias? E dos... O que é que o Sindicato tem a ver com isto? Olha, os seus deputados têm tanto a ver como as pessoas que vossas excelências querem aqui ouvir, nos termos da lei. Porque, nos termos da lei, nos termos do Estatuto dos Jornalistas, no que diz respeito ao sigilo profissional e às diligências que têm que ser feitas para que se obtenham os tais meios, os visionamentos, as buscas, as cópias, por parte das autoridades, que é o que estamos aqui a tratar em relação ao dia 15 de novembro, o Sindicato de Jornalistas tinha que ser notificado. O seu presidente tinha que ser notificado para estar presente ou alguém por si designado para acompanhar essas diligências. Então não tem nada a ver com isto. Fica para outro dia a gente avaliar se sim ou não tem interesse a gente ouvir estas entidades, porque o que nós queremos é ouvir uma pessoa que nenhuma autorização deu e nenhuma orientação deu relativamente a esta matéria. Há aqui qualquer coisa que está a faltar, senhores deputados. Esta situação é demasiado grave para ser tratada como quem cumpre calendário, eu disse isto há pouco, e reitero no que diz respeito à necessidade de haver, de facto, aqui audições com pessoas e organizações, entidades, que tenham um contributo efetivo para o trabalho que esta Comissão tem o dever de realizar. E o trabalho que esta Comissão tem o dever de realizar não pode traduzir-se, numa espécie de descargo de consciência democrática. Dizer, a gente fez alguma coisa, chamamos cá o Sr. Presidente, chamamos cá o Sr. Jornalista que foi acusado sem nunca ter sido ouvido, tem aqui a oportunidade para dizer de sua justiça, mas e então? E então quem é que autorizou os visionamentos? Quem é que autorizou o pedido? Em que quadro é que o pedido foi feito? Quem é que autorizou que os senhores da PSP entrassem nas instalações da RTP? Claro que estas perguntas têm que ser feitas e é preciso apurar estes factos, mas com o devido enquadramento que a própria lei obriga a que seja feito. E isso significa, de forma direta, que haja mais qualquer coisa para além da audição do presidente da RTP e do jornalista Nuno Santos, de acordo com a necessidade deles virem cá. Importante que se façam essas audições. O que nós dizemos é que, por concordarmos com essas e com as outras propostas que estão em cima da mesa e que estamos agora a discutir e a avaliar, nós votamos a favor das várias propostas que estão. Mais do que por razões formais, porque estamos convictos, pela informação que tem sido disponibilizada, que, efetivamente, cada uma dessas pessoas ou organizações podem contribuir para o trabalho e para o apuramento que esta Comissão tem que fazer. Porque trabalhar para cumprir calendário numa situação desta gravidade é o erro mais grave que a Assembleia da República podia fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer e pedir à Vossa Excelência a autorização para esclarecer o Sr. Deputado Bruno Dias, que de facto assim foi, esperámos pela conclusão do resultado de um inquérito da ERC que se encontrava em curso e com promessa de conclusão dentro de um determinado prazo de tempo e dentro do qual nós condicionámos as viabilizações ou não devido a esta comissão. Neste momento, Sr. Deputado, não há nenhum inquérito da ERC em curso. Há uma declaração do Presidente da ERC que diz que parece inevitável vir a haver o inquérito. E a urgência dessa situação faz-nos realizar isto. Portanto, quanto a isso, estamos perfeitamente tranquilos. Depois, só esclarecer outra coisa. Como? Não para. Estão feitos os requerimentos. Como? Não, Sr. Deputado, então diga uma coisa. Nós condicionamos temporalmente, uma coisa dizemos, temos mais informação e temos informação acrescida para decidir melhor se produzida em tempo. Agora, neste momento estamos a dizer que isto é urgente e que há a hipótese de vir a haver um inquérito. Portanto, não há nenhum limite temporal que nos diga que vai haver mais informação acrescida para podermos decidir melhor. E é só isto. E, portanto, não vamos tentar transformar aquilo que é uma posição séria e que pretende mais informação, mais esclarecimento para se fazer uma discussão honesta, naquilo que não é. Depois dizer-lhe outra coisa, Sr. Deputado. Nós não vamos ouvir duas pessoas. Nós vamos ouvir o Presidente do Conselho de Administração da RTP e o ex-diretor de informação da RTP. E isto faz toda a diferença, porque são as duas pessoas que representam estes dois órgãos, que são os órgãos envolvidos nisto. Mas, não, é responsável pela informação e é quem à altura dos factos, era o responsável. E é isso que nos interessa aqui ouvir. Agora, o argumento de que o Sindicato dos Jornalistas deve cá vir para dizer que o senhor jornalista Nuno Santos não foi ouvido no âmbito do inquérito, eu acredito que o senhor jornalista Nuno Santos possa dizer isso de viva voz e possa informar livremente, e não me passa pela cabeça que nem o senhor jornalista Nuno Santos, nem o senhor Presidente do Conselho de Administração não venham a esta comissão dizer toda a verdade e esclarecermos todos os factos. Muito obrigado.
Tem a palavra a sua deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, senhor Presidente. O problema das audições que estamos aqui a falar, das entidades que ouvimos e o que aconteceu já quando a maioria entendeu que não se podia ouvir o Sr. Ministro e outras pessoas que na altura se pedia audição por causa do inquérito da ERC, é realmente um problema de condicionar temporalmente. A maioria condiciona temporalmente os trabalhos desta comissão a ver se fica tudo em banho-maria. Quando foi do problema das cretas e do público, foi isso que aconteceu, condicionou-se temporalmente por causa do inquérito da ERC, mas o inquérito da ERC acabou, ninguém ficou esclarecido, ninguém está esclarecido até hoje sobre o que aconteceu no público, excetuando que sabemos que há uma jornalista que já não trabalha lá, mas nenhum dos senhores deputados está esclarecido sobre o que se passou com toda a certeza, a menos que tenham informações que nós aqui na comissão não pudemos ter, porque os senhores chumbaram as audições, e o que aconteceu foi que o inquérito da ERC foi uma forma de condicionar temporalmente, de pôr em banho-maria, para ver se a pressão ia desaparecendo e depois chumbarem sempre as audições. Foi isso que aconteceu. Não houve nenhuma vontade, não só o argumento que as entidades não se podem sobrepor quando têm papéis, responsabilidades completamente diferentes, competências diferentes, não colhe, como está à vista o que é. Desta vez querem fazer duas audições, também a ver se isto vai passando. Porque uma comissão parlamentar tentar perceber o que se passou não é fazer uma sucessão de conferências de imprensa ou direito de resposta a duas partes. É realmente tentar perceber o que se passou. E para tentar perceber o que se passou é preciso falar com quem está na RTP e é preciso falar com quem é responsável pela RTP. É disso que se trata. Quando eu digo que aquilo a que se chamou inquérito não é inquérito, não estou a fazer nenhum processo de intenções sobre a competência ou a boa vontade de quem participou. Estou a dizer o seguinte. Imaginem os senhores deputados que lhes diziam assim: houve uma reunião da Comissão de Ética em que ficou decidido ouvir o Ministro Miguel Relvas. Imaginem, por absurdo, que é uma coisa que aqui nunca se decide, infelizmente, mas imaginem que um dia aparecia esta notícia. E depois os senhores ficavam a saber que não tinha sido uma reunião da Comissão de Ética, tinha sido uma reunião dos deputados da Comissão de Ética, do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Socialista. E diziam, e com razão, isso não é uma reunião da Comissão, isso é uma reunião de alguns deputados da Comissão. Um inquérito em que se acusa uma pessoa e essa pessoa nem sequer foi ouvida, pode chamar muitas coisas, mas o inquérito não é com certeza. E nós ouvimos agora mesmo o Sindicato de Jornalistas. Portanto, é bom que a gente perceba também o significado das palavras. Podem-lhe chamar o que quiserem. Eu, por acaso, até queria pedir ao Sr. Presidente da Comissão que pedisse esse papel a que a RTP, que o Conselho de Administração da RTP chama inquérito, e a que nós não podemos chamar inquérito, depois de ouvirmos o Sindicato de Jornalistas informar-nos que a pessoa a quem esse inquérito passa culpas nem sequer foi ouvida, mas esse papel a que o Conselho de Administração da RTP chama inquérito, eu julgo que era todo o interesse que fosse enviado para a Comissão, até porque se a Comunicação Social já o tem, nós também o poderíamos ter. Mas o problema é só esse. Cada profissional da RTP que terá sido chamado para ser ouvido terá feito bem o seu papel. Não é um inquérito. Com uma reunião com estes quatro deputados que estão aqui deste lado,
pode ser uma reunião muito séria e produtiva, não é com certeza uma reunião da comissão. É tão simples quanto isso. Portanto, aquilo que estamos a falar é da necessidade de sacar, de perceber o que se passou. Dizer o seguinte, colocar em banho-maria parece-nos grave, parece-nos uma demissão grave da Assembleia da República. Temo-lo feito nesta comissão e a verdade é que cada vez que esta comissão se demite das suas responsabilidades e aceita fazer este papel de colocar os problemas graves da comunicação social em banho-maria, os problemas agravam-se e sucedem-se, que é o que tem acontecido no país. E, portanto, era bom acabar com isso. Dizer que subscrevemos integralmente o requerimento do Partido Socialista. Dizer também que não percebemos muito bem o requerimento do Partido Social Democrata e do CDS. Nós, nesta comissão, sempre votámos as audições individualmente quando não se quis votar todas juntas. O Bloco de Esquerda não teve uma postura de não aceitar que isso acontecesse. E, portanto, se a maioria estivesse interessada nisso, hoje votaria a entidade aquelas que quer ouvir ou não ouvir. Se isto fosse um trabalho sério para realmente ouvir alguém, presumo que é isso que se fazia. E nós o que dizemos é que é isso que deve acontecer. O Bloco de Esquerda está disponível, como sempre foi a prática desta comissão. Porque se não fosse esta a prática da comissão, se a prática desta comissão fosse sempre votações de requerimentos em bloco, sim ou não, bem, tinha sentido o que a maioria fez. Mas a prática desta comissão sempre foi, em requerimentos com várias entidades, votar-se entidade em entidade. E eu julgo que é isso que deve ser feito hoje e não percebo minimamente o que é que a maioria pretende fazer neste dia.
Sra. Deputada Carla Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas em relação a esta interpelação, entre aspas, que foi feita ao PSD, o Sr. Deputado do Partido Comunista Português gosta de se pronunciar sobre a atuação do grupo parlamentar do PSD. Nós não costumamos fazê-lo, porque respeitamos o trabalho de cada grupo parlamentar, o seu funcionamento interno e a oportunidade, os timings das suas atuações, mas permita-me que abra aqui uma pequena exceção, apenas para lhe dizer que o grupo parlamentar do PCP é que tem de se decidir sobre se quer ouvir estas entidades requeridas ou se quer esperar pelo relatório da ERC. Ou seja, se o grupo parlamentar do PSD age, é porque age. Se o grupo parlamentar do PSD não age, é porque não age. Portanto, decidam-se o que é que entendem que é importante e abstenham-se desta gincana política que serve apenas para trazer, se calhar, alguma boa disposição à Comissão, mas não contribui para o bom andamento dos trabalhos. Portanto, ou se quer ouvir estas entidades ou não se quer ouvir. E o Bloco de Esquerda também faz dissertações sobre se os inquéritos da IERC são ou não são importantes, porque se não são importantes, então não interessa nada. Não, a senhora deputada referiu-se ao parecer anteriormente emitido pela ERC na outra questão que nós ficamos a aguardar, dizendo que não acrescentou nada, que não relevou nada para o assunto. Portanto, ou os inquéritos da ERC são importantes ou não são importantes, ou a atuação do Partido Social Democrata em agir, atuar, em procurar uma resposta é ou não é bem-vinda. Portanto, quem tem que se decidir é o PCP e também o Bloco de Esquerda. E não fazemos aqui considerações, ao contrário desses grupos parlamentares, sobre a seriedade dos trabalhos, do trabalho dos vários grupos parlamentares. E, portanto, se abstenham de fazer essas considerações sobre a seriedade do trabalho de cada um. Quanto a esta questão em concreto, não há nenhum inquérito a correr na ERC. Ou seja, não haveria argumento algum para esta comissão não agir desde já numa questão desta importância e desta relevância. Este assunto é premente, é urgente, urge agir e é esse o nosso entendimento. Porque a RTP, entendemos, tal como o Sr. Ministro Miguel Relvas, de facto não deve ser notícia, mas, como o Sr. Presidente diz bem, infelizmente, tem-no sido muito a miúdo. E por isso, eu fiz esta separação no início da minha intervenção, esta separação das duas questões. Por um lado, a questão interna da RTP que urge esclarecer, e nós estamos abertos a isso. Por outro lado, uma questão jurídica de acesso às imagens, que provavelmente dará aqui aso a outro tipo de audição e se calhar abre-se aqui um novo tema de discussão nesta comissão muito mais amplo, que tem que ver precisamente com isso. Precisamente com o acesso ou não que as entidades públicas devem fazer, podem ou não fazer, das imagens, o cumprimento da legalidade neste caso concreto, do respeito da lei, a análise da lei, outro âmbito de análise que esta Comissão se pode debruçar e, quanto a isso, não afastamos essa possibilidade. Portanto, esta separação das questões penso que deve ficar bem clara e o que nós nos propomos fazer de imediato é, efetivamente, esclarecer esta questão do funcionamento interno da RTP, no caso concreto, se houve ou não houve violação da lei. E, para já, é isto que nós achamos importante saber. Quanto ao resto, depois pronunciar-nos-emos. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros. Tem a palavra.
Sr. Presidente, eu gostava de saber qual é a posição da maioria, por exemplo, em relação ao nosso requerimento, porque ainda ninguém se pronunciou, e volto a insistir, perante a preocupação normal de saber exatamente o que é que se passou, pelo menos digam se acham ou não acham relevante ver todas as entidades envolvidas, direto ou indiretamente, com responsabilidades definidas até pelo seu próprio cargo nesta matéria. Eu devo dizer que há aqui, e não quero mesmo nem entrar nem em chicana, mas há aqui algumas questões que me interpelam. Penso que há assim várias confusões. Eu não tenho dúvidas que pode haver muitos tipos de reflexão, Sra. Deputada Carla Rodrigues, e que até podemos fazer audições para alterações da lei futura e ver o que é que se há de fazer. Mas o problema legal também se prende com o contexto hoje e com o que aconteceu hoje. Quer dizer, não podemos remeter a discussão da legalidade, do cumprimento ou não cumprimento da legalidade para uma discussão futura sobre eventuais alterações. Aliás, nós vemos, e digo já, vemos com alguma preocupação o parecer que o Ministro da Administração Interna pediu justamente ao Ministério Público sobre esta matéria, porque aí entramos em terrenos ainda mais complicados, porque não é só o sigilo jornalístico, já de si já chega, é também o direito à imagem. São toda uma data de questões muito complicadas e que me parece algo desastroso estar a fazer este pedido agora de parecer, quando tem pela frente, primeiro que esclarecer aos olhos da lei atual e não com base numa eventual alteração de contexto, o que é que aconteceu no dia 14, ou hoje, vamos dizer assim. Portanto, acho bem que se faça a separação de saber exatamente o que é que se passou na RTP e o que é que isso implica em termos legais também, e depois, eventualmente, perante uma proposta ou o famoso parecer, abrirmos audições sobre o futuro. Bom, quero só relembrar que esta Comissão fez audições sobre o futuro do serviço público. Bom, infelizmente, pelos vistos, o único que não ouviu nada do que foi dito nessas audições foi o Governo, porque faz sempre, sistematicamente, ao contrário de tudo, todos os depoimentos dados durante essas audições que aqui apresentamos. Por outro lado, eu tenho uma questão muito simples. Nós, obviamente, queremos ouvir tanto o Sr. Presidente do Conselho de Administração como o ex-diretor de Informação para saber de viva voz e em detalhe o que é que cada uma das suas versões. Agora, nós não vamos ter surpresas, nós já sabemos que elas são contraditórias. Já sabemos, já ambos se pronunciaram. Quer dizer, o diretor da Informação já disse, eu nada tive a ver com isso e da minha responsabilidade não saiu nada e agora não sei se estou a dizer bem, mas acho que disse, nem sequer cá estava, e já houve o famoso relatório ou inquérito da RTP a dizer que ele era responsável. Portanto, o que eu quero saber é, os seus deputados só com estas duas entidades ou pessoas, com estas duas pessoas, como é que os seus deputados acham que podem, com estes dois depoimentos contraditórios, que podem chegar à verdade? Se se limitam a isto. Quer dizer, se, por exemplo, não querem ouvir o conselho da redação da RTP, como é que vão tirar aqui as conclusões de quem é que está mais próximo da verdade? Eu não gosto de dizer está na verdade absoluta, mas nós já sabemos que eles são contraditórios. Como é que os seus deputados vão tirar conclusões com estes dois depoimentos apenas, por exemplo? Como? Gostava de saber, a menos que já tenham, aí sim, e eu não ouso pensar isso, obviamente, uma ideia preconcebida sobre as conclusões. Então não vale a pena sequer pedir audições. Como eu acho que os seus deputados, e acredito na seriedade dos seus deputados, acho que não têm nenhuma ideia pré-concebida nem para um lado da administração nem da informação, quer dizer, continuo sem perceber como é que querem apurar a verdade só com estes dois depoimentos. Não entendo. Portanto, isto em relação ao sindicato dos jornalistas. Bom, se é evidente que a própria administração, se os médias, se tudo, vão pedir opiniões ao sindicato de jornalistas como uma entidade credível e responsável, eu tenho alguma dificuldade em ver a Assembleia da República decretar que o sindicato de jornalistas não tem uma palavra a dizer sobre isto. Quer dizer, o sindicato dos jornalistas é interrogado por qualquer pessoa que fale sobre este assunto. Qualquer pessoa acha que eles são relevantes e tem que dar a sua opinião. A mesma coisa com a Comissão de Trabalhadores. Não há notícia que não saia em que os jornalistas, aos comunicados da Comissão, e que faz o seu trabalho como deve ser. Toda a gente acha que estas entidades têm uma palavra a dizer sobre estes assuntos, exceto os deputados da maioria do Parlamento. Isso eu confesso que não percebo. Não percebo, porque querem ficar com dois depoimentos que já sabemos que é contraditório. Tenho muita dificuldade em perceber esta lógica, Srs. Deputados. Portanto, eu acho que eu não vou fazer comentários sobre atitudes passadas, não passadas, vou relembrar apenas um facto. Como dizia o Sr. Presidente, a RTP não nos tem dado descanso e tem sido sistematicamente notícia pelas piores razões. E sempre, e começa a ser uma constante muito perigosa, e acho que todos temos que realmente ter consciência de qual é o nosso papel, a dizer, calma, sistematicamente há ameaças de violação de direitos essenciais. E estamos aqui mesmo na fronteira de algo absolutamente inconcebível. E, portanto, é com a cabeça muito fria, com os ânimos frios que temos que encarar e com muita seriedade que temos que encarar esta matéria. Estamos a falar da segurança dos portugueses, estamos a falar da sua imagem, estamos a falar da idoneidade dos jornalistas. Portanto, não dá nem para fazer um grande espetáculo político com isto, mas também não dá para se refugiarem em estratégias de comunicação ou de proteção, isso também não dá, Srs. Deputados. Portanto, cartas sobre a mesa é assim, não é possível apurar a verdade com estes dois depoimentos só. Não é possível, Srs. Deputados. A menos que tenham informações extraordinárias e tenham de uma clarividência extraordinária. E assim, quando nós ouvimos na Assembleia, é o povo português todo que ouve, se quiser ouvir o que é aqui dito. Portanto, não basta o que nós sabemos ou achamos saber e as informações que temos. Vir à Assembleia é também prestar contas ao país. E é a nossa obrigação, enquanto deputados, permitir que todos os portugueses possam ter acesso a todas as informações. E, portanto, esta coisa de primeiro este e depois logo se vê e depois vamos decidir e talvez mais tarde e depois vamos fazer futurologia e imaginar enquadramentos futuros, não serve neste caso. Um pouco de seriedade sobre esta matéria, a RTP merece que sejamos mais sérios e mais nesta matéria.
Sr. Deputado Bruno Dias, com um apelo à sua capacidade de síntese para não... Um apelo, é um apelo.
À minha,
até para inspirar o resto dos deputados.
Bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o jornalista Nuno Santos vai ser convidado a reunir connosco na comissão na qualidade de ex-diretor de informação da RTP. Portanto, vai ser dada a oportunidade ao jornalista Nuno Santos, com o convite para, como ex-diretor de informação, dizer a sua versão dos acontecimentos. O senhor presidente da administração da RTP vai ser convocado pela comissão parlamentar para dar esclarecimentos à Assembleia sobre este processo. Agora, vamos admitir, por um segundo, que o senhor presidente nos vai transmitir as conclusões desse tal relatório. E vai dizer, foi o jornalista Nuno Santos que autorizou isto tudo. E que deu orientações para se fazer as transcrições e os visionamentos. E o jornalista Nuno Santos, vamos admitir que vem cá dizer, não deu autorização nenhuma. E como se diz no Norte, a pergunta fica, e que é? E que é, senhores deputados? E vai daí. Um vai dizer que foi este, o outro vai dizer que não foi. E se isto acontecer, qual é o resultado? Eu estou mesmo a ver, eu não sou de apostas, mas quase que diria, como um camarada meu, que aposto sigilo contra dobrado, que isto é uma reedição daquele filme da ERC que diz, olha, uns disseram isto, os outros disseram o contrário, não há provas de nada, fica tudo como está. Onde é que eu já ouvi isto? E, portanto, senhores deputados, se há aqui, e nós reiteramos esta nossa convicção, se há aqui a possibilidade de obtermos de outras entidades, de outras pessoas, um contributo efetivo e concreto para o apuramento cabal e o esclarecimento cabal das situações que envolveram estas circunstâncias e este processo, então nós dizemos, não se esteja a cumprir calendário apenas. Aproveite-se a oportunidade, não se perca tempo. Eu não tenho por hábito, e não é o meu timbre, nem fazer gincana na política, nem rally paper parlamentar, nem o que quer que seja. Não sou de gincanas, não sou desse tipo de práticas. E vou dizer outra vez, e tenho a certeza que desta vez há de ser compreendido, que o que nós dissemos e dizemos é que é bem-vindo quem considera que a ERC faz o seu trabalho e nós fazemos o nosso. E que não faz mal nenhum, mesmo que comece o inquérito amanhã, ou depois de amanhã, ou para a semana. Não faz mal nenhum que haja inquérito e que a gente vá avançando também no trabalho. E que se faz muito bem esta comissão em ouvir o Sr. Presidente da RTP e o ex-diretor de informação, também fazemos muito bem em ouvir as outras entidades, haja ou não haja processo na entidade reguladora. É isso que nós dizemos. Quando nos dizem que é preciso separar as questões e que uma coisa é o apuramento dos factos, e que outro, eu até apontei, outro âmbito de análise é o de avaliar as condições de acesso das autoridades às imagens, do cumprimento da legalidade, que isso é outra discussão, então eu digo, passa um carro aqui a 150 a hora, a gente vai ver se foi mesmo verdade que passou aqui na Rua de São Bento a 150 a hora, e depois vamos cuidar de saber se essa coisa de andar a 150 a hora, se é excesso de velocidade ou não é, se o Código da Estrada prevê 50 nas localidades ou não, e as condições de tráfego dentro das cidades, isto é uma coisa que não tem cabimento, senhores deputados. Aquilo que nós dizemos é que isto é um e o mesmo problema. O cumprimento do Estatuto do Jornalista, o cumprimento da legalidade e com particulares responsabilidades no quadro do Serviço Público de Televisão, exige que nós possamos apurar efetivamente à luz daquilo que são as práticas exigíveis por lei. Por exemplo, nomeadamente, a notificação ao Sindicato de Jornalistas para que possa agir em conformidade, acompanhando as diligências, estando presente. E isso significava um pouco mais do que esse tal inquérito que tira conclusões sobre alguém que não foi ouvido, responsabilizando sobre os acontecimentos que têm estado na origem da polémica. Portanto, senhores deputados, eu creio que, pensando bem, não foi dificuldade de entendimento aquilo que nós assistimos há pouco. Eu creio que ficou muito claro aquilo que são as questões que nos levam e que aconselhariam a defender e a optar por uma audição com mais do que estas duas pessoas. E eu creio que fica muito claro que é preciso mais qualquer coisa para não chegarmos ao fim, e eu gostaria muito de estar enganado, chegarmos ao fim desse processo e dizer, olhem, um diz uma coisa, o outro diz outra, e agora o que é que se faz? Não há provas de nada? Bom dia, muito obrigado. Espero que não seja isto que aconteça, mas estão a criar-se as condições para que seja isso a acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu penso que já está muito claro, enfim, as posições dos diferentes grupos parlamentares e, pronto, uma tendência no sentido de haver um conjunto alargado de entidades a ouvir e do outro lado, não sei se há limitado o número, porque também não ouvi da boca nem do CDS nem do PSD ainda nenhuma rejeição em relação a outras figuras e só o voto é que dirá. Mas se me permitem então passar à votação, e a sua deputada Catarina Martins já há pouco até tinha posto a questão de se votar por entidades, mas eu penso que isso não será talvez a melhor metodologia. Eu penso que poderá eventualmente, se for requerido e aceite, que haja uma votação do requerimento do Bloco de Esquerda com itens separados. Às vezes nós votamos projetos de lei com a linha B, a linha A, portanto votações separadas. Exatamente. Pronto, mas não sei se neste momento se haveria, digamos, consenso para se fazer esse tipo de votação. Portanto, eu penso que, quando muito, poderá ser admitido, se o Sr. Deputado o requerer e se a Comissão o entender, nós votarmos, portanto, uma parte, portanto, parcelar a proposta do Bloco de Esquerda. E, portanto, terá a votação que tiver. Depois passaremos à votação do requerimento do PSD e do CDS e depois a votação do requerimento do PS. Portanto, não sei, alguém objeta a que, e eu vou aqui tentar fazer, digamos, uma proposta de separação, uma vez que a proposta do Bloco de Esquerda e a do PSD e do CDS têm dois pontos em comum, que é o Presidente do Conselho de Administração e o ex-Diretor de Informação. Essa seria uma votação. A outra votação seria em relação às outras três entidades, Conselho de Redação, Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares e Sindicato de Jornalistas. Tem razão, a Comissão de Trabalhadores. Muito bem. Portanto, de um lado, os dois que são comuns ao requerimento do PSD e do CDS-PP, uma primeira votação. Depois, uma segunda votação em relação às outras entidades em bloco. Feita essa votação, veremos qual é o resultado e vamos avançar. Pronto, então vamos... Como? Não, portanto, vamos votar o Bloco de Esquerda com uma separação da proposta. Ou seja, numa primeira votação, votamos a proposta que tem a ver com o ex-diretor de informação e com o presidente do Conselho de Administração, e numa segunda votação. Mas isto se houver consenso, eu diria... Certo, mas isso, por isso eu disse, é uma proposta que está aqui e que obviamente só poderá avançar se houver consenso das bancadas. E, portanto, é isso que eu estou a perguntar. Portanto, da parte do PSD não há consenso. Sou deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu registro que não há consenso e que se votará assim, só para que fique registado também. Noutras ocasiões em que concordámos com algumas audições e não com todas, sempre se respeitou o grupo parlamentar que tinha pedido as audições, porque isso tem operacionalidade do ponto de vista das audições, e, portanto, o que o PSD está aqui a fazer é uma nova alteração à leitura daquilo que costuma ser a prática parlamentar, está no seu direito.
Parece que o PSD...
...da circunstância do grupo parlamentar requerente ter a primeira ronda. Não temos problema nenhum em relação a isso, fazemos a separação.
Então está feito o consenso, vamos fazer uma primeira votação em relação, portanto, à proposta de ouvirem a audição o ex-diretor de informação da RTP e o presidente do Conselho de Administração da RTP. Proposta do Bloco de Esquerda em relação a estas duas entidades. Quem vota favoravelmente, levanta o braço. Estou a falar do Conselho de Administração e diretor de informação. Portanto, podem baixar. Penso que podem baixar o braço. Penso que não haverá votos contra e penso que também não haverá abstenções. Ou seja... O requerimento do Bloco de Esquerda foi aprovado naquilo que respeita a ouvir em audição o ex-diretor de Informação e o Presidente do Conselho de Administração. Agora vamos votar a segunda parte do requerimento do Bloco de Esquerda, que inclui, portanto, a proposta de ouvir o Sindicato de Jornalistas, a Comissão de Trabalhadores, o seu Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares e o Conselho de Redação da RTP. Está correta esta delineação. Portanto, vamos votar. Quem vota favoravelmente esta parte do requerimento do Bloco de Esquerda, levanta o braço. Muito bem, podem baixar. Quem vota contra? Podem baixar. Portanto, não há abstenções. Ficou rejeitado com os votos contrários, portanto, do PSD e do CDS-PP e os votos favoráveis dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Socialista. Passamos agora à votação. Bom, neste caso... O requerimento do Partido Social Democrata ficou prejudicado. Portanto, não é necessário votá-lo. E do Partido Social Democrata e do CDS-PP. Resta-nos, então, o requerimento do Partido Socialista, que tem a ver com a audição do diretor-geral, portanto, de programação, diretor-geral de conteúdos, mais concretamente, Dr. Luís Marinho. Portanto, vamos votar. Quem vota favoravelmente, levanta o braço. Podem baixar. Quem vota contra? Podem baixar. E, portanto, não há abstenções. Portanto, este requerimento foi rejeitado com os votos contrários do Partido Social Democrata e do CDS-PP e os votos favoráveis do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Portanto, sou deputada Inês de Medeiros. Tem a palavra. Portanto, a votação está feita.
Oh, Sr. Presidente, autoriza-me a fazer um pequeno comentário a esta votação ou não?
Não, peço-lhe que...
Muito breve.
Não vamos agora reabrir aqui o debate.
Não é um debate.
Portanto, a votação encerrou este ponto, Sr. Deputada, como imagina.
Ficamos esclarecidos sobre a vontade da maioria de saber exatamente o que é que se passou no interior da RTP.
Não vale a pena, portanto, vamos agora continuar. Vamos continuar os nossos trabalhos. Eu pergunto, portanto, ao Partido Socialista, não vejo o seu deputado João Portugal, portanto, não pode ser apresentado. O seu deputado, sou vice-presidente, faz favor. Jacinto Serrão. Peço a vossa atenção, por favor.
Senhor Presidente, era só para informar que, devido a problemas, o Senhor Deputado João Portugal não pode estar nesta reunião e solicitávamos o adiamento da apresentação deste relatório.
Muito bem, assim será feito. Passamos ao ponto número 5, portanto temos as atas números 52 e 66. Pergunto se há alguma nota que queiram fazer. Não havendo, portanto ficam então consideradas aprovadas. Outros assuntos, gostaria de dar uma notícia, uma pré-notícia, enfim, espero que se confirme, mas na sequência da nossa audição com a ANACOM, com o Conselho de Administração, portanto já tive uma conversa com a Sra. Presidente e vai chegar aqui à nossa Comissão um convite, penso, interessantíssimo para todos nós, que é de visita àquilo que é o coração do espectro radiológico, portanto, em Portugal, em Barcarena, que acho que é uma coisa tecnologicamente extremamente interessante de ver. Exato. E é onde a ANACOM propõe que a Comissão, se essa Comissão aceitar, visite, portanto, essas instalações, que haja uma explicação, não só técnica, de como é que tudo isto dos espectros, portanto, funciona em Portugal. Acho que aquilo tem muito que ver e muito que ouvir, e seguramente que a Comissão considerará uma visita também interessante e importante para a nossa compreensão do fenómeno da TDT em Portugal, e não só. Mas, portanto, era só um pré-aviso dizendo que foi-me garantido que esse ofício chegaria aqui. Senhor Deputado Jacinto Serrão, tem a palavra?
É no âmbito de outras informações, não é sobre este assunto, Sr. Presidente. Posso? Também o Sr. Deputado Pedro Alves, hoje estou aqui a transmitir aquilo que os deputados pretendiam transmitir aqui nesta comissão, fez-nos chegar e pedir para transmitir aqui à comissão que no âmbito do grupo de trabalho das alterações do Código da Publicidade foi solicitado aos senhores deputados que fazem parte do grupo um conjunto de datas indicativas para as primeiras audições, mas na ausência de resposta o senhor deputado já agendou, ou pelo menos já marcou para a próxima semana as primeiras audições e que enviará por mail aos senhores deputados do grupo correspondente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
É necessário que os serviços sejam que acompanhem essas marcações. Portanto, Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Queria só dar uma explicação, um esclarecimento à Comissão e à Mesa a propósito desta matéria. É que quando o deputado Jacinto Serrão fala na ausência de resposta dos partidos, pela parte que me toca, eu estava até agora e tenho estado a aguardar que se clarifique uma matéria que o Sr. Presidente também tem interesse, seguramente, que é a organização dos trabalhos da Comissão de Inquérito das PPPs. E, por isso, na medida em que não é possível ainda apurar da organização do trabalho, sim, do ponto de vista das marcações, essa outra Comissão de Inquérito, que seguramente tem precedência, porque até no plenário pode, durante essas horas pode reunir, por essa matéria é que nós ainda não tínhamos avançado com os momentos em que seria possível reunir esse grupo de trabalho. Portanto, fica dada a explicação, não foi por outro motivo qualquer, foi mesmo por este, aguardávamos a indicação da Comissão de Inquérito e aguardaremos também a informação, via serviços da Comissão, desta proposta de agendamento do Grupo de Trabalho. Muito obrigado.
Muito bem. Mais alguma questão noutros assuntos? Não há? Então está terminada a nossa reunião. Muito obrigado. Boa noite.